Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta. Nosso convidado hoje é o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Artagão Júnior. Secretário, vamos começar esse último bloco falando sobre socioeducação, os cuidados com os jovens que, de alguma forma, cometeram alguma infração e precisam passar por esse processo. Como é que está o atendimento a esses jovens?
Essa é uma demanda constante e crescente. Infelizmente, cada vez mais nós temos percebido que o menor em conflito com a lei tem criado mais dificuldades para a sociedade, tem sido mais corajoso nas suas atitudes de afronta à legislação. E com isso, naturalmente, que toda a nossa estrutura tem trabalhado mais. Apesar de tudo isso, o Estado do Paraná é uma referência nacional. Ainda na semana passada, esta semana, nós assinamos com a Secretaria Nacional da Criança e Adolescentes um termo de cooperação, onde o Estado do Paraná, que é reconhecido por sua excelência no atendimento socioeducativo, disponibiliza aqueles estados que tiverem interesse virem ao nosso estado, conhecerem as nossas estruturas e os nossos programas de gestão, porque eles são considerados pelo Ministério os dos melhores do Brasil. E esse termo foi assinado nessa semana com a presença, inclusive, do corregedor do CNJ, o ministro Noronha, com a secretária, com o governador e com diversas autoridades. Mas ainda assim nós temos que avançar muito e temos feito isso de forma permanente. Desde 2013 para cá, nós já investimos cerca de 25 milhões de reais nas nossas estruturas, aproximadamente 15 milhões em reformas, melhorias, adequações, cerca de 11 milhões em formação. É importante destacar que o menor em conflito com a lei, quando ele está internado na nossa estrutura, ele tem todo um sistema de acompanhamento psicológico, de acompanhamento médico, educacional, do ponto de vista da educação convencional e também de cursos de formação. Nós temos diversos cursos que são desenvolvidos nas mais variadas áreas e que efetivamente dão a perspectiva para esse menor de sair da nossa estrutura, da nossa unidade, com uma formação de capacitação que vai lhe permitir uma nova perspectiva de vida. Então nós temos cursos de panificação, cursos de informática, cursos de elétrica, curso de almaxarife, de auxiliar de cabeleireiro, de chapeiro, de corte e costura, de garçom, de jardinagem, manutenção e montagem de microcomputadores, além de cursos de profissionalização básica, arte e ação, karatê no Sense, projetos que fazem com que os meninos e as meninas que estão internados tenham atividades permanentes, não só para o seu desenvolvimento físico, mental, mas também para a sua formação profissional. Então, o processo de ressocialização, de recuperação de um menor em conflito com a lei no Paraná, ele tem realmente recebido do Estado a atenção devida em todos os sentidos. As nossas estruturas são modernas, o alojamento é um alojamento especializado, não é muitas vezes aquilo que é demonstrado na televisão com as mídias nacionais, aquele cadeião, aquela superlotação. Pelo contrário, nós temos unidades aqui onde os alojamentos são individuais. Ele tem um quarto exclusivo, ou no máximo para duas pessoas. São casas com 5, 6, 7, 8, 9, 10 quartos. Existem ginásios de esportes, existem capelas para reflexão e meditação religiosa, existem a escola, existe a estrutura de lazer, e tudo isso é feito efetivamente para que a gente possa recuperar. E o nosso percentual de reincidência é pequeno. Nós não chegamos a 10% de reincidência histórica de alguém que sai do sistema socioeducativo e acaba efetivamente depois ingressando no sistema penitenciário adulto. Isso é um bom resultado, isso é uma boa resposta.
A estrutura que o Paraná tem hoje é suficiente para atender toda a demanda?
Ela é uma grande estrutura, mas ainda não é suficiente. Em função disso, nós temos o projeto de construção de 5 novas unidades, uma já em andamento, que é a unidade Cascavel, com capacidade de aproximadamente 50 jovens, e outras 4 unidades, sendo Guarapuava, Ivaiporã, Apucarana e Telêmaco Borba. São projetos que receberão um investimento de algo em torno de 85 milhões de reais, recursos esses já garantidos através do FIA, e que nos permitirão ter um aumento de capacidade de cerca de 50% do que nós temos hoje. Com esse incremento na nossa capacidade, certamente nós chegaremos a um número bastante razoável com uma capacidade de atendimento à nossa demanda existente.
Secretário, mudar um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor falasse um programa sobre o SOS Racismo. Qual a função desse programa e como é que ele funciona?
Veja, esse também é um projeto pioneiro da Secretaria. Nós lançamos nesse ano, no mês de março, o SOS Racismo, porque existem números que nos preocupam bastante. De acordo com o levantamento do Ministério Público, a cada quatro dias nós temos três denúncias, três pessoas vítimas de racismo. Isso é muito preocupante. A gente muitas vezes não percebe mais essa situação, mas ela ainda existe de forma efetiva. É importante destacar que o racismo ele pode ser por conta da raça, da etnia, da religião, da origem ou por um segmento de atividade. Todo esse tipo de discriminação precisa ser combatido e evitado. E muitas vezes as pessoas que sofrem, que são vítimas, não têm ferramentas e nem caminhos através dos quais demonstrar sua indignação, fazer a sua reclamação. Por conta disso, nós lançamos o SOS Racismo e disponibilizamos um número, um 0800, que se você me permite, Tony,
por favor.
É 0800-642-0345. Repetindo, 0800-642-0345. Através desse telefone, a denúncia pode ser realizada, a Secretaria vai fazer o encaminhamento para os diversos parceiros, Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Segurança, Tribunal de Justiça, a OAB, Ordem dos Advogados, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, todas essas estruturas são parceiras, estão vinculadas a esse projeto do SOS Racismo, de tal forma a dar o encaminhamento necessário para o atendimento. Isso tem sido muito bem recebido pelas pessoas que são vítimas de qualquer tipo de discriminação e a gente acaba pedindo para que essa divulgação se faça de forma mais constante, para que essas vítimas possam ser atendidas, possam ser orientadas, possam ser sustentadas pela estrutura pública e efetivamente, mais do que isso, que a gente possa inibir que novas ocorrências venham a ser realizadas.
O senhor falou de racismo, secretário, e a gente tem recebido inúmeros refugiados, migrantes, pessoas que estão aí normalmente fugindo de situações dificílimas em seus países. Há também uma estrutura de atendimento a essas pessoas aqui no Paraná.
Exatamente. Nós temos aqui o Centro de Atendimento para Migrantes, Refugiados e Apátridas. Diga-se de passagem, é o primeiro e o único até o momento existente no Brasil. Nós montamos uma estrutura própria para fazer a recepção do migrante, do refugiado, do apátrida, e ali ele ter toda a orientação necessária, desde a confecção de documentos, de identidade, a carteira do trabalho, a orientação da legislação, sobretudo a legislação trabalhista, a revalidação dos estudos ou a matrícula em estudos, e esse processo tem feito com que a gente possa acolher melhor essas pessoas que já são vítimas de um processo de muito desgaste, ou de uma guerra civil, ou de uma perseguição, ou de uma dificuldade fruto de uma guerra, ou fruto de um desastre natural. E no nosso centro de imigrantes, apátridas e refugiados, nós já fizemos, desde a sua inauguração, cerca de 780 atendimentos e encaminhamentos muito bem sucedidos. Eu quero aproveitar, Tony, e divulgar o endereço aqui do nosso centro, que fica na Desembargador Westphalen, número 15, no 13º andar. Então, lá existe uma estrutura própria para esse atendimento. E, ao mesmo tempo, além deste centro de atendimento, nas nossas agências do trabalhador, nós também temos um atendimento especial para esta população. Então, sem dúvida alguma, o Paraná vem, através da política de direitos humanos, da política de humanização do atendimento, fazendo uma boa recepção, fazendo um bom encaminhamento e dando um pouco de suporte, sem dúvida, para essa população que já foi vítima e que já sofreu tanto nos seus países de origem.
Bom, secretário, a gente tem assunto para falar mais uma hora aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu só queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa, pelo programa, estou sempre à disposição quando precisar.
Eu conversei aqui com o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Artagão Júnior. E assim a gente encerra mais esta edição do Paraná de hoje, terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.